Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Alexandre Campos e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senadores discutem adiamento das eleições deste ano em sessão temática. Amanhã, a proposta com novas datas deve ser votada pelo plenário. Wellington Fagundes defende a ajuda do governo para salvar setor aéreo. Boa noite. O Senado deve votar amanhã a proposta de emenda à Constituição que adia as eleições municipais deste ano por causa da pandemia. Hoje, os senadores discutiram o assunto com especialistas da área da saúde e autoridades da área jurídica. Combate às aglomerações e horário estendido devem ser algumas soluções para que as eleições municipais aconteçam ainda em 2020. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Durante a sessão de debates temáticos sobre a definição de datas para as eleições municipais de 2020, foram apresentadas diversas sugestões por senadores para a eficiência e segurança das votações em função da pandemia do coronavírus. A senadora Rose de Freitas, do Podemos do Espírito Santo, trouxe a ideia da eleição em dois dias.
Eu só quero lembrar que é muito comum a população brasileira, muito comum, votar em família. Se proceder em dois dias é um prazo mais longo, seria bom.
O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que há uma impossibilidade para isso devido ao custo.
Eu pedi para fazer um levantamento, senadora, do custo que isso representaria. Representa 191 milhões de reais, mais um dia de eleição.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, relator da PEC, adiantou que no relatório o voto continuará obrigatório, sendo facultativo apenas para jovens entre 16 e 18 anos e para maiores de 70 anos, como é atualmente. O horário de votação deve ser estendido em pelo menos 3 horas. O relatório também deve dar a possibilidade ao TSE de fazer eleições até o dia 27 de dezembro em cidades que estejam em situação crítica em função da Covid-19.
O governo editou uma medida provisória que muda as regras para a venda dos direitos de transmissões esportivas. E o Congresso Nacional pode votar mudanças na forma como os clubes de futebol devem ser administrados e a suspensão da cobrança de dívidas dos times durante a pandemia. Repórter Bruno Lourenço.
A MP 984 dá ao mandante de evento desportivo o direito exclusivo de negociar a transmissão e tem 120 dias para ser validada por deputados e senadores. Outra proposta que afeta os clubes de futebol traz regras para a transformação das entidades em sociedades anônimas. O senador Rodrigo Pacheco, do Democratas de Minas Gerais, apresentou o projeto de lei com o objetivo de fomentar os clubes e empresas.
Então, nós queremos é profissionalizar, permitir que haja sociedades anônimas no ambiente do futebol, que possam lançar suas ações, que possa haver investimentos e critérios próprios de sociedades anônimas, com governança corporativa, com profissionalismo de gestão, com controles internos, para evitar problemas que a gente vê de maneira muito recorrente nos clubes de futebol.
O Senado também deverá analisar a suspensão do pagamento dos débitos dos clubes brasileiros com o Programa de Modernização da Gestão e de Responsabilidade Fiscal do Futebol, o Profute, durante o período de calamidade pública decorrente da Covid-19. Projeto, nesse sentido, já foi aprovado na Câmara.
Com o objetivo de dar celeridade ao processo de compras emergenciais, o decreto de calamidade pública permite, entre outros, a dispensa de licitação. Ao mesmo tempo, houve aumento nos últimos meses do número de investigações de superfaturamento e desvio de dinheiro público em estados e municípios. A reportagem é de Lara Quinuê.
Como reação às práticas de corrupção em períodos de pandemia, diversos senadores apresentaram projetos de lei que visam aumentar a punição para essas práticas e inibir novos casos. O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, por exemplo, quer agravar a pena para crimes de desvio de dinheiro público nos casos de recursos destinados à saúde.
Eu achei por bem apresentar um projeto de lei para aumentar de um terço para dois terços a pena de peculato, porque eu acho que o Estado tem que punir de forma exemplar esse pessoal.
Já o senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, propôs um projeto de lei que torna crime hediondo a prática de peculato com valores destinados ao combate de epidemias.
Nosso projeto endurece as penas de uma maneira significativa. Nós não podemos admitir que, no momento de tanta dificuldade, espertos venham se aproveitar para lesar a nação para lesar o erário.
Estão em análise no Senado outras propostas de combate à corrupção em meio à pandemia. Entre elas, uma que duplica a pena de crimes contra a administração pública, praticados por ocasião de calamidade, e outro que cria o crime de peculato qualificado, quando envolver dinheiro destinado ao enfrentamento de epidemias.
E o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, criticou a inércia do governo no combate à Covid-19. Segundo ele, o Brasil não está sendo competente para lidar com a pandemia. Para o senador, falta planejamento unificado com a participação de municípios, estados e governo federal.
Num dia se abre o comércio, no outro fecha. O auxílio emergencial, uma parte vai, outra parte não vai. Uns recebem, outros não recebem. Vai ter que chegar, sim, a mais de 100 milhões de brasileiros. Nós estamos errando, até no básico do processo de combate à pandemia.
A situação do setor aéreo devido ao impacto da pandemia do coronavírus só deve ser totalmente normalizada em 2023. O senador Wellington Fagundes defende a injeção de recursos do governo para garantir a sobrevida das companhias. A reportagem é de Marcela Cunha.
O setor aéreo perde a cada dia de 2020 230 milhões de dólares e deve fechar o ano com um prejuízo de 84 bilhões de dólares. Em março, foi publicada uma medida provisória para socorrer o setor, adiando o pagamento das outorgas aeroportuárias e concedendo prazo de 12 meses para que passageiros fossem ressarcidos. Agora, o governo estuda comprar ações das companhias aéreas para ajudar o setor. Para o senador Wellington Fagundes, do PL de Mato Grosso, que é presidente da Frente Parlamentar de Logística e Infraestrutura, o auxílio financeiro do governo é a única saída no momento.
Não tem outra forma que não seja o governo intervir, aportando recursos, dando condições de sobrevida a essas empresas.
Mesmo após o fim do isolamento social, a expectativa é que haja uma queda de 20 a 40% no número de viagens. Isso porque, por conta da adaptação dos trabalhadores às reuniões virtuais, os voos corporativos, que representam 50% do faturamento das empresas, podem diminuir de forma permanente.
Já o senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul, comemorou os 236 bilhões de reais disponibilizados ao setor agrícola para o financiamento da produção. O anúncio do Plano Safra 2020-2021 foi feito na semana passada. Reis lembrou que neste ano, os produtores terão acesso ao crédito a juros menores, depois da pressão dos parlamentares que compõem as comissões de agricultura do Senado e da Câmara dos Deputados.
E temos a certeza que, através do campo brasileiro, nós vamos começar a recuperação dos empregos tão necessários ao Brasil.
Para continuar em vigor, o novo Fundo da Educação Básica precisa ser aprovado até dezembro deste ano. O vice-presidente da Comissão de Educação do Senado diz que o Fundeb é fundamental e deve ser transformado em política permanente. As informações com o repórter Pedro Pincer.
O Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi instituído em 2007 e expira em dezembro deste ano. Em 2019, o fundo financiou 65% das escolas públicas do Brasil. Estados e municípios investiram mais de 150 bilhões de reais e a União cerca de 15 bilhões de reais. Para o vice-presidente da Comissão de Educação do Senado, Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, a iniciativa precisa se tornar permanente.
Nós queremos que o novo Fundeb fique permanente, tenha mais recursos, particularmente da União, e também que os critérios de distribuição sejam mais justos. O Fundeb é essencial para a população. Vimos isto na atual pandemia. E o pós-pandemia tem que contar com o instrumento forte da educação.
Em 2019, o valor mínimo por aluno no Fundeb foi de pouco mais de R$3 mil. Esse foi o menor valor distribuído por estudante para os estados e municípios brasileiros, sendo definido por portaria interministerial dos Ministérios da Educação e da Economia.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.